concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou terminar. Quando disse que no final do ano teríamos um resultado da reunião que nunca houve e um resultado do estudo que ainda não terminou. E, portanto, perguntamos-lhe hoje, nesta casa, quais são os resultados desse estudo. Vai ou não o Partido Socialista Obrigado. Estar de acordo com a redução da idade da reforma para pessoas com deficiência? Era isso que queríamos ouvir do Partido Socialista. Mas, Obrigado. Como sempre, só temos promessas, estudos, pareceres e um a ver se te avias lá para a frente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, saudar os peticionários que se dirigiram à Assembleia da República num exercício de cidadania participativa que cumpre sempre saudar. Discutimos hoje iniciativas legislativas sobre a redução da idade de reforma das pessoas com deficiência e não é, como já aqui se disse, um assunto novo, já foi aqui discutido anteriormente e, senhoras e senhores deputados, deve ser aqui discutido, mas devemos fazê-lo com a máxima seriedade e responsabilidade, nomeadamente que o assunto nos merece e não apenas num mero exercício de faz de conta, que muitas das vezes é aquilo que parece aqui acontecer. Saliento que esta medida que é aqui preconizada nos projetos de lei vem estabelecer uma discriminação positiva das pessoas com deficiência no acesso à reforma. Mas, senhoras e senhores deputados, estamos a falar concretamente de quê? Qual o universo de potenciais beneficiários? Qual o impacto na segurança social? Qual o custo desta medida? Alguém sabe? O PSD considera que não temos dados concretos para fazer uma análise séria e detalhada sobre essas propostas. Não temos dados, senhoras e senhores deputados, sobretudo para fazer uma discussão responsável. E a este propósito, não posso deixar de lembrar que, de acordo com o Orçamento de Estado para 2020, tal como a senhora Marta, a senhora deputada Marta aqui disse, Marta Freitas, peço perdão, aqui disse, o Governo comprometeu-se durante o ano de 2020, portanto o ano passado, a estudar um regime de acesso antecipado à idade de reforma para beneficiários que tenham incapacidade igual ou superior a 60%. Era isto que dispunha exatamente o artigo 75 da Lei do Orçamento de Estado. E o que é que fez o Governo, Sra. Deputada? Durante o ano de 2020, nada. E a Sra. Deputada vem aqui ao Parlamento dizer, esperem, no dia 10 de dezembro, a Sra. Deputada veio aqui dizer, esperem que o final do ano ainda não acabou, mas afinal acabou e nós, Parlamento, não temos conhecimento de qualquer estudo e qualquer relatório que permita que se faça nesta Casa uma discussão séria e equitativa e com justiça e, sobretudo, com responsabilidade. E para concluir, eu quero dizer, senhoras e senhores deputados, que o PSD quer debater este assunto, mas reitero com a maior seriedade e equidade e cá aguardamos então os resultados desse estudo, que agora parece que é só, como dizia a senhora deputada, uma versão preliminar ainda. Já não é o estudo completo, é só umas conclusões preliminares, mas cá aguardamos os resultados desse estudo. Aliás, a nossa iniciativa, Sra. Deputada, é exatamente sobre isso. É instar o Governo apenas a cumprir um compromisso que foi o próprio que disse que ia fazer. É o teor da nossa iniciativa, de facto. E assim, estamos disponíveis para este debate, mas recusamos exercícios de demagogia política de alguns partidos que, ora, estão de costas voltadas para o Governo, ora aprovam os orçamentos do Governo consoante a conveniência política e para isso não contem naturalmente com o Partido Social Democrata. Queremos ser sérios, vamos discutir com responsabilidade e com seriedade. Quero terminar dizendo que o PSD é um partido humanista e mobilizar-se-á sempre contra as desigualdades e estará sempre empenhado na construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todos, que faça, sobretudo, da diferença uma força e da diversidade uma grande mais-valia. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar os peticionários e assinalar também o facto de, quer o PEV, quer o PAN, arrastarem neste debate iniciativas sobre uma matéria que, no mês passado, em dezembro, já tínhamos aqui discutido a propósito de iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda. E a posição do CDS será hoje, naturalmente, a mesma que teve nessa altura. Nós entendemos que é uma questão fundamental em termos de discussão para poder fazer justiça às pessoas com deficiência que conseguem, podem e têm a motivação para trabalhar e que obviamente devem ter condições especiais, devem ter uma majoração no acesso à reforma. O que é que acontece? Não é fácil concretizar esta matéria e saber exatamente os impactos orçamentais que tem. Nós estamos a discutir várias coisas ao mesmo tempo. Nós discutiremos quantos anos de carreira contributiva as pessoas devem ter para ter acesso a esta eventual antecipação, quantos anos dessa carreira contributiva foram já feitos com a incapacidade que dá o direito a esta antecipação e em que idade é que estas pessoas poderão ter acesso a esta prestação antecipada. São questões suficientemente complexas, com impactos orçamentais suficientemente relevantes para que nós tenhamos a necessidade de contextualizar. E o que é que nos disse o Partido Socialista no final do ano 2019? É tudo verdade. E, portanto, o que é preciso é estudar, saber o que é que se passa e, portanto, nós comprometemos no Orçamento de Estado a não resolver nada, mas a pôr uma daquelas normas programáticas no Orçamento de que vamos mudar depois de fazer o estudo. E, como sempre, não fizeram o estudo, não apresentaram os dados e não aconteceu nada. E, Sra. Deputada Marta Freitas, não vale a pena vir agora com a conversa de dezembro. Porque quando em dezembro todos aqui dissemos que faltavam poucos dias para acabar o ano, o orçamento caducaria no dia 31 de dezembro e aqueles artigos em concreto não iam ser cumpridos, a Sra. Deputada disse parecido com o que disse hoje. Aliás, é perigoso porque disse mais na altura do que está a dizer agora, o que nos deixa ainda mais preocupados. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é naturalmente viabilizar estas iniciativas, deixar que estas iniciativas, tal como as outras que foram discutidas em dezembro, deixam à especialidade, mas há uma coisa que não podemos deixar de dizer. De uma vez por todas, o Governo tem de assumir o processo que é essencial neste processo legislativo. Tem que ser o Governo a dizer-nos quais são os impactos das diferentes opções que estão em cima da mesa, para que possamos conscientemente resolver esta situação. Com o que está a fazer, o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão a impedir o reconhecimento por estas pessoas, estão a atrasar a possibilidade de estas pessoas terem a sua antecipação de reforma e ainda por cima estão a fazê-lo dissimuladamente. Isso não é aceitável. Nós temos que ser transparentes, defender aquilo que é a posição de cada um, ver o que é orçamentalmente possível e cabe na restrição orçamental e, no fim, decidir. Empurrar com a barriga é aquilo que não se pode fazer, ainda mais quando estão em causa pessoas que, tendo uma incapacidade, tiveram o esforço de ainda assim trabalhar e devem ser reconhecidas por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscrições para este ponto. E, sendo assim, passamos ao ponto 2. Tem uma iniciativa, uma petição da iniciativa Jorge Diniz Pinto e outro, reabertura do Hospital Visconde de Salreu, a que estão associadas várias iniciativas, projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, por favor. Entretanto, estão 192 deputados registados para efeitos de votação e, portanto, temos um quórum amplíssimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria, obviamente, cumprimentar os mais de 4 mil peticionários e, em particular, a população do Conselho de Estarreja, que se mobilizou para esta petição. E a verdade, o que dizem é que, ao longo dos anos, o Hospital de Estarreja perdeu muitos serviços na área da saúde. Em 2008 foi o serviço de urgências. Depois, em 2010, foi criado o centro hospitalar e aconteceu o que acontece sempre que foram criados centros hospitalares. É que as unidades periféricas, as unidades de menor dimensão, acabaram por perder serviços para aquilo que é o hospital, que é a sede do centro hospitalar, e o mesmo aconteceu com o Hospital de Estarreja. Houve várias consultas de especialidade que foram retiradas dali concentradas, por exemplo, no Hospital de Aveiro. E, portanto, é verdade que ao longo dos anos o Hospital de Estarreja tem perdido e tem sido esvaziado. E isso tem trazido consequências negativas. Negativas para a população de Estarreja, negativas para o Conselho de Estarreja, negativas para aquela população mais direta que era servida por este hospital, que agora tem que se deslocar vários quilómetros, fazer deslocações longas, frequentes, se querem ter acesso a cuidados de saúde, mas também tem trazido consequências negativas, por exemplo, para o próprio Hospital de Aveiro, que é, dos três que constituem o Centro Hospitalar de Baixo Volga, aquele que é o mais diferenciado, mas é também aquele que é o mais sobrecarregado e aquele que muitas vezes está mais lotado nas suas urgências, nas suas consultas externas, no internamento, etc. Ora, o facto de se estar a esvaziar uma unidade como a de Estarreja para fazer desaguar numa unidade de Aveiro uma procura que poderia ser resolvida em Estarreja é, obviamente, uma solução que só faz mal em todas as unidades, porque esvazia uma unidade que é necessária e sobrecarrega a outra mais diferenciada. Mas a questão é, senhoras e senhores deputados, se existem ou não necessidades de saúde que justifiquem, por exemplo, o funcionamento do Hospital de Estarreja. E eu creio que não deveria haver grandes dúvidas sobre isto. Há imensas necessidades de saúde no país que precisam de reforço, de respostas. Há imensas necessidades de saúde que estão por cumprir, por resolver. Por exemplo, meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Todas e todos nós, todas e todos os utentes, sabem como muitas vezes é difícil conseguir exames dentro do Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós temos em Estarreja uma instalação hospitalar subaproveitada, muito esvaziada, onde poderiam ser colocados meios complementares de diagnóstico e terapêutica que tanta falta fazem ao Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, respostas na medicina física e de reabilitação. Quem teve a oportunidade, como o Bloco de Esquerda já teve e como eu já tive também, de visitar o Hospital de Estarreja, sabe que aquele ginásio que ali está não tem condições, mas poderia ter muito boas condições se tivesse investimento e poderia responder a esta necessidade que existe no país de haver uma resposta pública na área da medicina física e reabilitação. E quem sabe, quem é utente do Serviço Nacional de Saúde, sabe também que nós precisamos cada vez mais de consultas de especialidade descentralizadas, mais próximas da população, e ali, no Hospital de Estarreja, era possível fazer isso. Há toda uma instalação hospitalar subaproveitada. E, já agora, se houvesse dúvidas, a pandemia também tem mostrado que o Serviço Nacional de Saúde precisa, obviamente, de mais camas de internamento, de mais respostas para a atividade programada e precisa até de instalações de retaguarda, como hoje nós estamos a perceber, que consigam garantir, por exemplo, que a atividade programada não para e não fica acumulada. Ora, isso pode ser encontrado no Hospital de Estarreja. E por isso é que nós acompanhamos esta petição com uma iniciativa legislativa, um projeto de resolução, que conhecem e que propõe três coisas que são basilares e que são da maior justiça. É que haja investimento na requalificação das instalações, destas instalações do Hospital de Estarreja, que aqui sejam colocados serviços que são fundamentais ao Serviço Nacional de Saúde e à população, já disse alguns deles, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, um serviço de urgência, de resposta permanente à população, medicina física e reabilitação, mais consultas de especialidade, isso é fundamental. E, consequentemente, o reforço de profissionais é isso que nós propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem agora a palavra para apresentar a respectiva iniciativa legislativa o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP acompanhou este processo de tramitação da petição que hoje estamos a discutir, que visa a valorização do Hospital de Estarreja, do Hospital Visconde de Salreu. E compreendemos perfeitamente as razões de insatisfação desta população que levou à apresentação desta petição, que o PCP entendeu ser seu dever secundar com a apresentação do projeto de resolução que hoje está também aqui em discussão.